Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Composição estilizada sobre fundo amarelo, com referências à natureza e à tecnologia. Formas geométricas coloridas em azul, verde, rosa, branco e preto se sobrepõem em uma estrutura que lembra circuitos, tubulações e elementos industriais. No centro e à direita, formas azuis verticais com setas brancas apontam para baixo. À esquerda, uma forma rosa emite uma ondulação semelhante à fumaça. Um círculo azul com pequenos pontos internos se conecta a linhas finas. Espalham-se pela imagem formas que lembram gotas, folhas e grades. Na parte inferior, formas verdes que lembram prédios contrastam com áreas pretas irregulares. Tubos cinza atravessam a composição, conectando alguns dos elementos. Fim da audiodescrição. As cores do hidrogênio. Você já ouviu falar que tudo, tudinho que existe no mundo, é feito de elementos químicos? Pois acredite, porque é verdade. As estrelas, o seu corpo, o arroz com feijão que você come, o lápis que escreve, a borracha que apaga, tudo é feito de uma combinação entre alguns dos 118 elementos químicos que conhecemos até hoje. Um deles, o hidrogênio, é considerado o elemento químico mais abundante do universo. E a nossa conversa aqui é sobre ele e suas cores. Nos últimos anos, o hidrogênio, o elemento químico mais abundante do universo, se tornou especialmente popular por ser uma fonte alternativa aos combustíveis que utilizamos hoje em dia. Como assim? Vamos ver. Quando usamos combustíveis fósseis, como gasolina, por exemplo, produzimos como resíduo o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, um gás importante para a vida na Terra, mas que, em excesso, contribui para o superaquecimento do planeta. Já quando usamos hidrogênio como fonte de energia, adivinha qual é o resíduo? Água. Isso mesmo. O hidrogênio é um gás invisível, mas que tem sido relacionado com diferentes cores que representam avanços para um futuro mais sustentável. Mas vamos devagar com essa história. Um gás que é fogo. O hidrogênio foi descoberto em 1766 pelo cientista britânico Henry Cavendish, soletrando HENRY CAVENDISH, ao fazer experimentos com metais como zinco, estanho e ferro e com ácidos fortes. Ele percebeu a formação de um gás diferente daqueles que eram encontrados normalmente no ar. Mas se o hidrogênio é invisível, como Cavendish chegou a essa conclusão? É que o hidrogênio é inflamável. Sim, pega fogo. Se você acende um fósforo em um ambiente com ar, o fogo fica no palito. Mas se você acende em um ambiente em que o ar tem alta concentração de hidrogênio e oxigênio, acontece uma perigosa explosão. Essa explosiva descoberta só foi nomeada em 1783 pelo cientista francês Antoine Lavoisier, soletrando ANTOINE LAVOISIER. O nome do gás inflamável tem origem grega. É a junção de, em itálico, hidro, entre parênteses, igual a água, e, em itálico, genes, entre parênteses, igual a formador, criador, que significa, entre aspas, formador de água. Na época, Lavoisier estava realizando um experimento para formar água a partir de dois gases, oxigênio e hidrogênio. Além da possibilidade de ser empregado como fonte de energia, o hidrogênio é muito utilizado na indústria química para diferentes finalidades, inclusive para refinar o petróleo, etapa importante na produção de combustíveis fósseis. Mas onde estão os hidrogênios coloridos? A ideia das cores. Para que você não se confunda, guarde bem essa informação. O gás hidrogênio é sempre incolor. Mas para destacar o impacto ambiental, cientistas propuseram relacionar cores com a forma de produção do hidrogênio. Veja só. As cores preto, marrom, cinza e azul indicam que o hidrogênio obtido é resultado do processamento de matérias-primas de origem fóssil, que são fontes de energia não renováveis, o mesmo que fontes finitas, que levam milhões de anos para se formar. Já sabemos que combustíveis de origem fóssil, quando queimados, lançam na atmosfera grande quantidade de dióxido de carbono, abre parênteses, ou gás carbônico, fecha parênteses, contribuindo para o superaquecimento da Terra, o aquecimento global. Mesmo assim, os combustíveis fósseis seguem sendo a fonte de energia mais utilizada no mundo inteiro. O hidrogênio, classificado como preto e marrom, é produzido a partir do carvão mineral preto, entre parênteses, antracito, e marrom, entre parênteses, lignito, respectivamente. Já o hidrogênio cinza é obtido a partir do gás natural. Em todos esses casos, o processo envolve grande emissão de dióxido de carbono. Já o hidrogênio azul é obtido também a partir do carvão mineral ou do gás natural, mas com a captura e estocagem ou captura e utilização do dióxido de carbono produzido no processo. Calma, vamos simplificar. Isso quer dizer que boa parte do dióxido de carbono, que é poluente, é capturada nas chaminés das indústrias e levada para reservatórios ou utilizada em outros processos para a fabricação de produtos químicos. De qualquer forma, o dióxido de carbono produzido não vai para a atmosfera, resultando na nova cor, azul. Outras cores. Além do preto, do marrom, do cinza e do azul, há também hidrogênio amarelo, rosa e verde. Esses três são considerados menos agressivos ao meio ambiente e são obtidos através de um processo chamado eletrólise. Da mesma forma que é possível obter água unindo oxigênio e hidrogênio, como fez Lavoisier, também é possível realizar o processo contrário. Isto é, a partir da água, usar uma corrente elétrica para separar o oxigênio e o hidrogênio. A diferença entre essas três cores de hidrogênio está na fonte de energia utilizada para a produção da eletricidade, que será usada para realizar esta eletrólise. O hidrogênio rosa é obtido utilizando energia nuclear. Já o verde, guardem essa cor, é fruto de uma fonte de energia renovável, como energia hidráulica, solar ou eólica. Já a definição do hidrogênio amarelo tem explicações diferentes dentro da ciência. Há especialistas que chamam de hidrogênio amarelo aquele que é produzido por eletrólise da água, independentemente de sua fonte. Outros especialistas, porém, só reconhecem o hidrogênio amarelo quando é obtido por eletrólise com energia solar. Mas, no final das contas, se essas cores mais vibrantes são também mais sustentáveis, por que ainda utilizamos combustíveis fósseis como maior fonte de energia? Audiodescrição. Sequência de 7 retângulos verticais, de cantos arredondados, identificados no topo pelo nome da cor de fundo. Eles trazem pequenas ilustrações. O primeiro, de fundo verde, apresenta um aerogerador e uma barragem hidroelétrica. Abaixo, a palavra eletrólise e ícones de O2 e H2O. No segundo, de fundo rosa, uma usina com torres libera vapor. Abaixo, eletrólise e os ícones de O2 e H2O. No terceiro, de fundo amarelo, um sol e torres de transmissão. Abaixo, eletrólise, com ícones de O2 e H2O. O quarto, de fundo azul, apresenta um botijão de gás e um carrinho com carvão. Abaixo, SMR, ou gaseificação, com o símbolo de CO2 e uma seta para baixo. O quinto, de fundo cinza, apresenta um botijão de gás. Abaixo está escrito SMR, ou gaseificação, e o símbolo de CO2. No sexto, de fundo marrom, um pequeno amontoado de lignito. Abaixo, gaseificação e o símbolo de CO2. O sétimo, de fundo preto, apresenta um carrinho com carvão mineral preto. Abaixo, gaseificação e o símbolo de CO2. Fim da audiodescrição. Futuro verde. Verde, verde, verde. O futuro é verde. E precisamos de soluções na geração de energia que sejam sustentáveis e econômicas. É aí que o hidrogênio verde surge. Ele é obtido de forma limpa, sustentável e cíclica. O sentido de limpa vem do fato de que ele é resultado da eletrólise da água, que utiliza a força dos ventos, abre parênteses, energia eólica, fecha parênteses, ou do sol, abre parênteses, energia solar, fecha parênteses, e não gera nada, nadinha de dióxido de carbono. O sentido de sustentável vem do fato de que o sol e o vento são fontes inesgotáveis de energia na natureza. Já o sentido de cíclica vem do fato de que é através da água que produzimos o hidrogênio, que é utilizado como combustível para gerar energia e, como resíduo, também gera água. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, três aerogeradores brancos estão distribuídos sobre uma paisagem de vegetação baixa sob céu azul claro. Na segunda, painéis solares inclinados ocupam o primeiro plano, instalados em uma estrutura metálica com palmeiras e outras vegetações ao fundo. O sol e o vento são fontes inesgotáveis de energia na natureza. Fim da audiodescrição. Já existem carros movidos a hidrogênio, mas substituir definitivamente o uso de combustíveis fósseis por um combustível limpo, sustentável e cíclico ainda é um grande desafio. A eficiência do processo para gerar hidrogênio verde é muito inferior em comparação à do hidrogênio que vem dos combustíveis fósseis. Além disso, a estocagem e o transporte desse gás são muito complexos e caros, porque, se você se lembra, o hidrogênio é altamente inflamável. Mas a ciência e a tecnologia avançam. Quem sabe você estará envolvido em solucionar esse problema no futuro. Texto de Raquel de Campos Vilas Novas, do Departamento de Química, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.